Olha aqui, por sinal, se a gente sabe que a dificuldade tem, né? Temos dificuldade, certo? Mas como a gente estava falando ali, mas a dificuldade que nós temos agora, que é assim, antes, anterior, era muito mais, como eu estava falando lá dentro. Mas eu me sinto assim, a minha juventude é melhor do que a juventude de agora. Porque, como eu estava contando para vocês ali, eu fui criado como meu pai teve 10 filhos. Ele era assim, muito rígido quanto agora. Agradeço a ele, porque muitas coisas que ele pedia, claro que é do nosso bem, né? Então, era família muito grande, a gente para ir, tinha respeito a ele, como nós temos agora. E a ele, para a gente ir para um lugar, a gente pedia a ele, como a gente estava quando a gente ia para. Tinha uma festa de. O Natal, em Cabaceiras, tinha a festa meia-noite, a missa. Então, a gente saía aqui à tardinha, aquela turma de gente, minha avó com a gente, tudinho, a gente ia para a missa. Aí chegava lá 10 horas, a missa de meia-noite, né? Aí tinha uma casinha lá, já tinha uma casinha, a gente hospedava na casinha. Chegava lá, a gente levava aquela roupinha, né? Trocava roupa, ia pra missa. O quê? Terminava a missa, ninguém dormia, vinha embora. Vinha embora a pé, um caminho, uma dificuldade. Mas a gente ficava, aquilo era. Pra mim, a gente tava uma festa de carro. A gente pensava até que era, não notava dificuldade nenhuma. Hoje em dia, como a gente tá falando até com uma menina minha de 9 anos, não quer ir daqui pra igreja ali, não quer ir a pé, tem que ser na moto. Mas a gente, o menino tava perguntando de novo. Transporta a gente agora, moto ou carro? De primeiro, não. A gente ia a pé e okay. Ia no caminho o quê? Contando história de Trancoso. Ah, meu Deus, e o velhinho magento, que por sinal agora ele não tá lúcido, tá meio. Mas ele saía contando história de Trancoso. A gente, o caminho ficava, deixa aí. E como era, a gente era daqui para Cabaceiro, o okay, quê? São 2, 3 quilômetros que a gente ia, andava a pé para ir, né? Era aí 2 quilômetros, légua, quilômetro na légua, 3 léguas, porque a gente ia por dentro, muito ruim. E a gente sentia aquilo como quem fosse uma coisa maravilha, era divertido pra gente. Aí depois tinha que a gente levava essas comidinhas pra gente comer no caminho, mas era muito bom. Aí a gente ia sempre, o papai deixava as duas irmãs mais velhas, eu e a minha irmã mais velha. Ia para a missa, mas minha avó, porque não ia com outras pessoas, não. Minha avó acompanhava. E a gente ia chegar no outro dia, logo cedo o quê? Meninas, foram para a festa? Levanta, vamos carregar água. A gente pegava a latinha d'água, a latinha que a gente carregava água de cabeça ainda. Era uma lata na cabeça, né? No barreiro que tinha perto. Quando tinha água aqui no barreiro era muito bom. E quando não tinha, a gente carregava dos açudes, longe, 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 muito longe mesmo. Carregava essas 2, 3 caminhos d'água. Depois, melhorando mais, pegou um jumento, botava as cangaias no jumento e a gente. Carregando água no jumento. Já melhorou bastante.
E a senhora falou, contando história de Trancoso. Como é que é isso?
Isso é Trancoso é assim, eles contam aquilo, vamos dizer, vão lendas, vamos dizer, uma história assim de ele cantava um camonge, história de lobisomem, história de, vamos dizer assim, aventura que houve, que é uma coisa que a gente pensa que aquilo é verdade, mas que eles pega aquele livro, tem aqueles livros, eles decoram aqueles livros, entende? Aí vai contando, a história daqueles livros, contando pra gente. Mas só que é a história que não é verdadeira, né? Mas que a gente pensa aquilo, que é uma história bem. Tem romance, que eles contam aqueles romances, bem legal, assim, pra gente ver, pra ver, que pensar que é verdade, mas é
E esse
mentira.
senhor chamava-se como?
Era João Tito de Farias, por sinal, ele tá, hoje em dia tá meio doente, bem mal, assim,
Aí
no
ele
caminho.
acompanhava
Ele
vocês.
acompanhava, ele sempre ia com a gente. A gente convidava logo ele. Convidava para ir animando o caminho. Aí depois, mais para cá, ele ia para outras. Sempre quando a gente ia, Cruzeiro da Menina, que hoje em dia é famoso, ele sempre ia com a gente para ir encurtar os caminhos contando as histórias.
Essa casa em que vocês ficavam lá em Cabaceiras, para a
Sim.
festa, para a missa do galo, né?
Isto.
Essa casa era de quem?
Era casa de parentes. É parentes, aí ele tinha, não sei se era um casal, acho que era um casalzinho, uma casinha pequenininha, já era casa de, como que ele diz assim, de arranjo mesmo, para se arranchar, sabe como é? Ele não morava. Ele tinha aquela casinha lá, fechada, aí quando era tempo de festa, aí ele abria para a gente se arranchar lá.
E vocês passavam a noite lá.
A gente vinha, ia para missa, saía daqui 10 horas da noite, como eu falei, mais ou menos. Não, saía das 10, não, chegava 10 horas, a gente saía daqui à tardinha. Aí chegava lá 10 horas. Aí, quando a missa de meia-noite, né? Assistia a missa, aí chegava, ficava, lanchava e vinha embora. Amanhecia o dia já em casa.
Ah, é?
Amanhecia o dia em casa.
Não dormia lá,
Não
então?
dormia, não dormia. Antes, não sei se dormia, mas no meu tempo não. Eu fui umas 2 vezes ainda, não dormia.
E não era perigoso voltar?
Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E ainda porque não era estrada, não, era caminho, sabe? A gente ia pro caminho.
E como é que vocês faziam nessa época para a celebração do Natal? Porque hoje em dia tem aquela coisa de dar presente, né?
É, mas lá a gente não, antigamente não tem. Hoje em dia tem, mas no tempo da rede não tinha. Nada, nada. Celebrar o quê? A missa. Só missa. Então, casas por aqui, tinha a casa de fazer a janta do Natal, reunir família, fazia aquele arroz de Natal, matava uma galinha, galinha gorda, aí fazia, eu lembro de mamãe, a gente fazia aquela galinha gorda e fazia aquele arroz ligado, como diz o nome, aquele arroz mole, aquela papa bem mole, botava aquele caldo da galinha bem gorda no arroz e a gente fazia, juntava as pessoas, vizinho, assim, e fazia só isso. Mas não tinha esse negócio de presente como tem hoje em dia. Celebrar o quê? Hoje em dia mais é o quê? Presente, né? O Natal se resume mais presente. Porque de primeira a gente, como a gente celebrava, muita gente se interessava. Mas hoje em dia mesmo tem Cabaceiro, ainda existe a festa. A missa do galo, missa de Cabaceiro na cidade, né? Mas ninguém daqui vai. Se resume o quê? Se reúne, presente, né? O que é o sentido mais, que é Jesus, é pouco. Hoje em dia é muito pouco, né? O sentido é tocar presente. Porque eu acho que isso, uma tradição que eu acho que não deveria ter acabado é isso, né? Celebrar a missa, se reunir, vamos dizer, as comunidades que eu não tenho aqui, né? Se reunir, o quê? E a missa, né? Mas nem aqui, hoje em dia, se reúne muito pouco.
E naquela época da senhora criança, quais eram as brincadeiras que vocês faziam?
Brincadeira, a gente se reunia, como eu falei, né? A gente se reunia, não tinha energia, escuro, lamparina, né? Um candeeiro, como dizem, lamparina. Aí a gente se reunia, tinha outro velho que gostava muito de brincar, chamava-se Zé Rapadura. Aí a gente chamava ele logo para vir animar no terreiro. Esse terreirão da casa do papai, cheio de pedra, mas a gente fazia aquela roda, muita gente, mas a gente convidava os amigos, né? De escola mesmo, aí ia brincar de 31 batidas, se esconder, né? 31 batidas, assim, a gente conta de 1 até 31 batidas. Aí vai, vamos caçar quem está escondido. Aí é preso ou salvo. Aí quando ele aparecia, a gente dizia, fulano preso, eu corria para bater na parede. Se o outro que viesse correr batesse primeiro na parede, era salvo. E a gente batia primeiro preso, prendia ele e batia com a tapa na parede. Aí depois ia brincar disso, aí depois ia brincar de ciranda, cirandinha. Aí atirei o pau no gato, aí para pegar aquele, dentro desse mato, corria, mas nunca deixava botar menino, homem. Sempre tinha mais força, né? A gente botava a mulher para fazer a roda, para ficar no meio da roda, para tirar a roda e a gente sair correndo atrás de menino para a gente pegar. Brincar de ciranda, cirandinha, bolotinho de cabra, que é uma brincadeira que fazia a roda, deixava as pontas abertas. Aí dizia bolotinho de cabra, aí um dizia, senhor, meu homem, por onde passa? Aí dizia, passa pro ladrão de vaca. Aí a gente já sabia que ele era ladrão de vaca. A gente corria para pegar aquele ladrão de vaca. Sabe como é? Muito, muito interessante, de primeiro. E hoje em dia já acabou. E como eu falei, a gente fazia, o pessoal daqui fazia, para construir a casa, fazia tijolo manual, né? Aquelas grade de madeira, de 3 tijolos, 2 tijolos. Aí batia, amassava o barro, que ela amassava o barro no pé, aí fazia, reunia, fazia aqueles tijolos todinho, deixava aquela, muito tijolo assim. Aí a gente ia, quando ia secando, a gente se reunia um mutirão, ia tirar as beiras do tijolo, como eu disse, as beiradas do tijolo, quando estava seco, fazia um dia, no outro, a gente tirava. Aí depois que tirava, a gente malava todinho, botava tudo na tuinha, os homens iam malar, fazia aquela cavoeira, o dono da casa, vamos dizer, que fosse construir aquela casa. Aí fazia aquela caeira, como se diz o nome da caeira, bem alta. Aí barreava todinho com lama, aí juntava lenha pesada mesmo, que fosse a garoa, que fosse lenha. Aí queimava, aí é de noite, a queimança da caeira à noite. Aí se reunia, aí todo mundo dizia, a queimança da caeira, aí ia todo mundo. Aí nessa queimança da caeira, aí era bom demais. A gente chamava esse seu Zé Rapadura também, para vir animar. Tinha um queimador que ia botar lenha lá, 3 ou 4, 5 homens queimando, e a gente brincando. Mesma coisa, de brincadeira. De brincadeira, de roda, de tudo que é brincadeira, de ciranda, de animar demais.
Então, a pessoa, quando ia construir uma casa, os outros ajudavam?
É, eles faziam, o dono da casa, vamos dizer, fazia o tijolo, e a gente chamava, a gente mesmo ia tirar as beiradas das pessoas, aí carregar para casa, para construir essa casa. Se reunia, nós da comunidade, mulher, homem, e carregava o tijolo na cabeça. Inclusive, um tio meu, que é José da Costa, que mora ali em frente, a casa dele foi construída, a gente carregando os tijolos, queimava aqui na beira do rio, aqui, da casa do meu pai, e a gente carregava na cabeça os tijolos à noite, tempo de lua clara. Aí eu escolhi logo, tempo de lua clara para queimar a caeira. Porque queimava a caeira, assim, perto da lua ficar clara, porque quando queimasse, que esfriasse, ele descascava a caeira e ia carregar, todo mundo ajudava a carregar. A areia do rio para construir a casa, a areia a gente carregava na cabeça, para construir a casa dele. E aquilo era uma festa. Hoje em dia, o pessoal não tem coragem mais disso, é carro.
A senhora fala descascar a caeira, Por que descascar?
Porque quando empilha os tijolos todinho, empenha os tijolos todinho, aí fica buraco, né? Brechas. Aí, para botar o fogo na caieira, tem que lamear. Lamear, faz uma lama, da mesma lama que fez o tijolo, faz e chapa todinho na parede, no tijolo todinho, na caieira, como se diz, não. Tapa todinho para não ficar um buraco, porque o fogo, para queimar, o fogo não pode sair. Tem que ficar, faz quatro, cinco bocas, assim, aquelas bocas, para botar a lenha dentro da caeira, e tem que ser todo vedadozinho para poder o fogo não sair, porque se o fogo não sair, o tijolo não queima.
De que altura que ficava essa caeira?
Ah, deve ser 2 metros, 3 metros, mas bem alta. Depende, sempre é 5, 6 milheiros para construir a casa, é todo tijolo, 6, 7 milheiros.
Era de que tamanho cada um deles?
Os tijolos? Deve ser assim, 22 centímetros ou mais, e a altura é baixa, assim. Depende da grade, mas sempre é normal.
E como é que fazia a preparação desse barro?
O barro aqui é muito bom, era água hoje em dia, mas ele só é água, lama e areia. Para ficar, porque tem gente que fazia sem areia mesmo, mas ele é muito assim, grudado, muito pesado. Aí, mais que sem areia, ele fica melhor, mas tem gente que usa areia, só areia, água e lama. Massava, cavava o terreno, né? Mas só com os pés, só amassando o barro e estava pronto.
E a forma, como é que era feita?
A forma de fazer os tijolos é de madeira. Tem uns que eram três tijolos. Três, vamos dizer, faz três tijolos de uma vez. Aí amassa aquele barro lá, né? Aí fica um amassando e o outro carregando. Faz um punhado de lama, chega, joga junto da grade, bota dentro da grade. Aí amassa tudinho assim, aí tira. Na mesma hora, levanta a grade, bota encostado, faz mais três. Aí é rapidinho. Fazia bastante.
E para secar assim nesse forno, nesse fogo, quanto tempo que durava?
Para queimar, não. Da noite para outra, queima. Se começa a tardinha, o outro dia bem cedo já tapava. Termina a noite todinha queimando, só começa a dar tardinha. A tardinha fica a noite todinha, queima, botando lenha. Não pode deixar, direto lenha. Só socando lenha. Aí, no outro dia bem cedo, já é... Amanhece o dia, já tapa as bocas com o tijolo e lameia para ficar... Aí fica, não sei se é 3 ou 4 dias para poder descascar a caieira, para poder tirar.
Aí tinha que pegar, a hora que ia descascar, tinha que limpar um por um?
Não, limpa antes. Ele limpa antes. Quando ele faz, um dia, aí no outro dia, logo cedo, já começa a tirar as beiradas do tijolo. Porque ele no chão, né? Aí ele fica cheio de beirada, né? Porque daí tira as beiradas com a faquinha, tira todas as 4 beiradas assim. E rapa assim embaixo, porque no chão, né? Sempre pega aquela terra de baixo. A gente rapava assim de baixo, a terrinha de tijolo, tirando e virando ele, botando já.
Mas a senhora disse que depois, quando fazia caíra, tinha que cobrir de barro assim para não ficar nenhum buraquinho.
Isso.
E depois, para desmontar, não ficava barro colado?
Não, é fácil, porque queima. Aí no que queima, quando queima, aí ele já quando vai tirar é fácil. Sai tirando e vai descascando, sai direitinho, porque o tijolo bem fica queimadinho, aí ele solta a lama que a gente botou antes. Seca, porque no mesmo dia que tem que botar a lama, esse barro, para tapar os buracos, no mesmo dia que for queimar. Muitas vezes a gente tá queimando e aí vai saindo, eles vão jogando lama ainda nos buraquinhos que fica. Aí no outro dia, logo, quando passa 3 dias, assim, no dia que para, que passa uns 3 dias, aí já vai tirando, é fácil, fácil, vai caindo aquelas lamas. Fácil, fácil, velho. Fácil.
E as telhas?
Para fazer telha?
Como é que é?
Telha, não sei.
Não fazia?
Aqui não. Telha não, só tijolo. Telha não, porque telha é mais difícil. Tem que ter a telha tem que ter a forma, tem de olaria, muito difícil. Teve um sítio longe ali do Boa Vista que fazia, mas eu não sei nem como é a telha, não.
Só e depois que essa casa, que o tijolo já estava tudo pronto, aí o pessoal também ajudava a subir parede ou
não,
como é que era?
Ajudava, não, ajudava. Sempre, mas isso aí ajudava, sempre ele pagava para fazer. O meu tio sempre pagava. Para levantar a casa, não. É, sempre ele fazia pagando mesmo.
E para levantar a casa usava cimento?
Não. Não, nessa época é no barro mesmo. Esse mesmo barro que fez o tijolo, carregava, nós carregava também na cabeça, juntava tuê lá, para quando for fazer é só areia e barro. Por sinal, até que depois ele tirou, descascou a casa todinha, porque cai, não fica segura. A lama, o tijolo, quando queima, fica forte. Mas a lama na parede, sem ser queimada, sem ser a lama pura mesmo, para rebocar, como se diz, não, porque reboca, né? Ele faz a casa, depois reboca. Aí fica fraca mesmo, que faz assim, cai, fazendo assim na parede, aí cai o barro. Aí, por sinal, ele tirou e fez com cimento. O maçã com cimento.
Essa casa da mãe da senhora provavelmente deve ter sido construída dessa forma assim também, né?
Ou não? Deve ter sido, não sei se faz muitos anos, não sei. Eu acho que não foi, não, sei não. Eu sei que os tijolos é muito. O tijolo dessa casa dá dor, dessas casas é antiga. Eu não sei nem como conhecer, não sei da informação dessa casa, não.
Diz uma coisa, na época da mocidade da senhora, como é que era, assim, quando a moça, assim, ia ficando mocinha, já começava a querer um
Namorar,
namorado,
isso.
uma coisa assim, como é que funcionava isso?
Muito difícil. Eu sei na minha casa mesmo, que são lá em casa, aqui na minha casa, meu pai, meu pai teve 10 filhos, né? 8 mulheres. Então, teve, na minha época mesmo, quando foi assim, minha irmã, depois eu, 5 assim perto, diferença de idade de 1 ano, que é de 1 ano. Então, meu pai sempre foi assim, meio rígido, algumas coisas. Aí, se namorava, porque de primeiro, hoje em dia, não é muito namorar, mas é ficar, não sei o quê. Hoje em dia, naquele tempo, se a gente namorasse, a gente o quê? Sentava, chegava a hora, sentava aqui, cadeira aqui. Hoje em dia, provavelmente namoro, você nem namora quase em casa, porque hoje em dia é mais na cidade, né? Chega mais, na época da gente, era muito difícil, mas qualquer, assim, como eu digo toda a vida, muito mais difícil, muito mais gostoso do que hoje. Porque de primeiro, a gente namorava, a gente conversava, a gente se conhecia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que é? Se conhece através de o quê? Internet. Quando, se ainda não tiver a sorte de conhecer ainda, que acontece, né? Não, nem todo tem exceção, né? Acontece ainda de namorar, se conhecer, passar 2, 3 anos para poder casar. Mas hoje em dia, o quê? Quando acontece muito, que acontece caso por aqui mesmo, de conhecer pela internet. Poucos tempos, o quê? Se casa, nem conhece, que não conhece a pessoa, né? Porque você arrumar um namorado pela internet, não está conhecendo, né? Porque encontrou aquele pela internet e casou. Hoje em dia, naquele tempo, não. A gente namorava o quê? 5, 6 anos. Eu mesmo namorei 1 ano aqui, vamos dizer assim. Eu conheci ele, namorei 1 ano. Aí ele foi embora pro Rio. Meu esposo foi embora pro Rio. Ficou 2 anos lá, chegou. A gente passou 1 ano aqui namorando. Mas toda noite o quê? Ele vinha pra minha casa e a gente ficava dentro de casa conversando. Namorando, conversando. Hoje em dia, não, se for namorar, só conversando não é namoro. Porque hoje em dia até pela minha mesmo. Se a gente vê coisa que a gente diz assim, pelo amor de Deus, né? Não, não é namorando, é ficando. Namoro, conversa, tempo todo. Não, eu tô namorando, não, tô só ficando. Eu não tô namorando ainda, não. Aí passa o tempo. Por isso que eu tô dizendo assim, que eu acho que minha época, com a dificuldade que tinha, é muito melhor, foi muito melhor do que a época de hoje. Eu acho, né? Não sei.
É, quando ele foi para o Rio de Janeiro, vocês já eram casados?
Eu fui casada com ele, mas eu namorei, ele foi solteiro. Aí lá, nós ficava, o quê? Carta. Porque primeiro, o quê? Carta. Ia pro Rio, né? Passava 3 dias, quando chegava o quê? Passava, vinha a carta, quando ele escrevia, que chegava a carta, que tinha 15 dias que ele tinha ido embora pro Rio. Chegava aquela carta, e a mãe retomava, vai no correio ver se tem carta? Ficava aquela ansiedade, né? Vai no correio, gente, já escreveu, que ele disse que assim que chegar eu escrevo, vai no correio. Aí quando chegava aquela carta, uma alegria, a gente ia ler aquela carta. Imediatamente a gente ia respostar. E no início era difícil, que era Campina Grande, não tinha correio em Cabaceira. Aí a gente mandava para o endereço de Campina Grande, onde o pessoal daqui ia para a feira. Na terça-feira, saía de festa para Campina Grande, no carro. Aí a gente já mandava aquela carta. Não mandava pelo pai, porque a gente tinha vergonha. Tinha vergonha de mandar a carta pelo pai. A gente não mandava para outra pessoa, bota no bolso para o pai nem ver. Tinha vergonha até de mandar para ver como era a vergonha que a gente tinha, o respeito, né? Sei lá o que era. A gente tinha vergonha até de mandar a carta pelo pai. Mandava para outra pessoa para botar no correio, entregar em Campina Grande, pelo endereço de Campina Grande, para botar no correio lá. E aí depois foi melhorando, porque veio para o Correio em Cabaceira, aí veio, sim, aí continuou. Aí ele mandava, vinha aquela casa e ficou, ficamos namorando. Aí depois veio para aqui, noivou, nós noivamos, aí ele foi embora, passou mais 2 anos, aí veio, aí uns 2 anos no Rio, veio, aí passamos 1 ano aqui, aí depois de 1 ano nós casamos. Aí eu passei assim, uns 6 meses aqui, aí depois fomos para o Rio, passei 9 meses no Rio, morando no Rio, sabe? Eu trabalhava lá no Rio, aí depois de 9 anos, fui com a minha, a primeira filha minha. 6 meses, bebezinho ainda. Aí voltemos, aí graças a Deus, estamos aqui até agora.
E quando foi assim a época do casamento da senhora e das outras pessoas também, né? Sempre se fazia
Eu
festa.
tava falando, tava mostrando foto ainda agora do meu casamento e dizendo. A gente vamos para casa, minha avó, a gente sempre casa, o papai faz assim, só um comer e família, um jantar, vamos dizer, um jantar, casa. Sempre a gente, casa, não tinha nem igreja na época do casamento da gente, casava em Cabaceiras. Quando tinha grupo escolar, quando o padre tinha tempo, ele vinha fazer só o casamento aqui no grupo escolar, no grupo, por sinal que eu estudei ali, vocês passaram. Então, aí, o meu casamento nesse tempo, o padre não veio celebrar aqui, o que que fiz? Tive de ir para Cabaceiras. Aí fomos no carrinho baixo, eu, o noivo e o testemunho, somente. Aí chegamos lá, Tinha uma menina lá, bem pouquinha gente na igreja, não era nem missa, foi só o casamento mesmo. Aí, na hora, chamou a menina, chega tu, segura a aliança. Nem dama de honra tinha. Aí viemos embora, minha avó tinha morrido no final do ano, eu casei em janeiro. Aí, papai, nesse dia só fez um jantar. Às vezes ele ligava, tinha uma radiola, era tempo para radiola. Aí botava um disco, um LP, desse tamanho, LP, aí botava, aí dançava ainda. Só em casa mesmo, sabe? Mas nesse tempo que minha avó tinha morrido em dezembro, aí foi só o jantarzinho mesmo em família e pronto.
Aí quer dizer que os pais, a senhora, os irmãos, ninguém foi para o casamento.
Não, ninguém. Meu casamento não tinha, só tinha mesmo testemunha. Aí dos outros não, da minha irmã já teve, porque foi aqui, teve duas irmãs minhas, uma mais velha e a quarta irmã minha. Casou duas num dia só. Aí casou aqui no grupo escolar. Casou a tardinha, no grupo
O padre
escolar.
veio?
Aí o padre veio, teve, veio, fez o casamento, aí depois vieram para aqui, teve o almoço. O convidado, vamos dizer assim, só a família do noivo, né? E a família da noiva, somente. Algum convidadozinho. Fazia o almoço e só.
E fazia vestido assim de
Aí,
casamento também?
em casa. O meu vestido foi mãe que fez. E da minha irmã também. Tudo mãe fazia. Comprava cambraia, tem um tipo de um cambraia branca. A das meninas foi mais, nessa época, mais difícil. Foi uma cambraia sem ser furada. E a minha já foi mais chique. Já foi uma cambraia furada. Tem uma cambraia bem bonita, furada. A mãe mesmo fazia o vestido. Mãe costurava e aí, em casa mesmo fazia.
E
Mas.
vocês assim, moças assim, meninas, vocês aprendiam o serviço de casa com a mãe assim
A
ou
mãe,
não?
a mãe. Ah, e a gente acordava logo cedo, botar água, como eu tava falando. Então, limpar mato era com a gente mesmo, pro roçado. Ó, e por hora a gente tinha vergonha. A gente, interessante que a gente vinha pro roçado limpar mato, né? Quando vinha, a gente limpava mato, aí quando vinha, papai já tentava, papai sempre criou gado. Aí quando a gente tava limpando mato, ele tinha trabalhador, ia tirando ração, para quando a gente vinha para casa, vinha com fecho de ração. Já trabalhava até meio dia, e aí vinha com fecho, mas um fechão de mato, desse tamanho, que espalha de milho, quando lucrava milho. A gente vinha, quando a gente vinha ali, a gente tinha namorado, mas a gente tinha vergonha. Vinha com um fecho de mato, desse tamanho, muitas vezes a gente vinha, quando vinha, a gente vinha passando carro. A gente se escondia com fechão de mato dentro, fechando a cabeça, com medo, com vergonha. Deixar os carros passar para poder chegar com esse fecho de mato para botar para as vacas. Aí chegava o quê? Chegava, almoçava, 1h30 quando os trabalhadores iam, mas ia retinha também passada. Limpar mato até 5 horas da tarde. Muito, trabalhei muito mesmo. Graças a Deus, ajudei muito. Foi como o papai falou mesmo. Fui 10 filhos, 8 mulheres, mas as mulheres, graças a Deus, principalmente as primeiras, né? Essas últimas já tiveram boa vida. As 6 primeiras trabalharam, que são, mas essas outras já, de outras mais novas, as 3 mais novas já não trabalharam muito, não. Já era, já mais, a gente já tinha casado, papai botou mais trabalhador, tinha mais pouca gente de casa para ajudar a mãe, né? Porque mamãe ficava sempre, ficava uma, nunca teve coragem de trabalhar. Uma casou que mora até no município de Boa Vista, não, nunca trabalhava, não. Preferia ficar em casa ajudando a mamãe. E a gente não, preferia ir para o mato, para trabalhar mesmo, pesado mesmo.
E como é que era assim viver tanta mulher dentro da mesma casa?
É complicado, mas era divertido. Era muito bom. A gente brincar, claro. Muita mulher junto brincava, arengava, mas era divertido demais. Tinha umas preguiçosas, meu Deus. Tinha a mais velha, tá, mas para acordar bem cedo, menino, mas era um trabalho. A gente, para acordar ela, a gente gritava: Maria, acorda! Maria. Aí, para poder ela se acordar, Maria, acorda! Para a gente dizer acorda e a cobra. Para poder ela meter os pés para se acordar. Era preguiçosa. Mas, assim, para se acordar. Mas, não, não, para limpar mato, era divertido demais. E a gente, assim, para conversar. Não tem coisa melhor do que a gente, um bocado de irmã, a gente sair para a escola, que a gente ia a pé para a escola. Naquele grupo. Saí daqui 7 horas, vinha outra vizinha ali, amiga, mas a gente conversava muito. De brincar pelos caminhos, de ir para o embuzeiro, pé de manga, a gente saía desviando, pegava vareta, saía no pé de manga. Chegava na escola atrasado. Oxe, aí a professora: Por que vocês chegaram tão tarde? Já começaram. É porque a gente saía mais tarde, mas não, a gente ia pelos embuzeiros, pelos pés de manga que tinha, pelos desviando. Não ia pelas estradas, não, a gente ia pelas varedas. Pegando zimbu, manga, para poder chegar, né? Nessa coisa. Mas é dividido mais. Principalmente irmã. Assim, a gente sempre tem a amizade aí com uma. Sempre tem uma separada, né? Eu tenho uma terceira irmã minha, que para mim era tudo. Tudo que a gente cantava, a gente fazia, a gente namorava, assim, tinha uns namorinhos na rede escondida, mas só que sempre ela, uma que sabia. A gente conversava, mas e brincar. Papai vendia, tinha a bodega, né? A gente pegava fumar, pegava cigarro escondido. Papai era brabo, a gente pegava cigarro, saía para a escola, mas a gente se engasgava tanto, e a gente nunca se aviciava. Mas uma tinha, uma gostava, a gente sabia tragar, e eu nunca tragava, mas a gente ria demais. A gente ia, puxava aquele trago, né? Engasgava. Mas a gente morria de rir. Aí tinha uma menina que via mais, a gente mandava, ela que mandava, porque ela gostava de fumar, de brincadeira, que ela não é daqui não. Pega cigarro do teu pai, papai fumava. Pega cigarro pra gente fumando no caminho da escola. A gente chegava lá e a professora dizia, que hoje tem a catinga de cigarro dentro da sala. Eu digo, a gente tá sentindo também. Mas tinha sido a gente que ia o caminho brincando de fumar cigarro mesmo. Mas só que, graças a Deus, ninguém me aviciou nela, só por divertimento mesmo.
Essa região aqui de vocês é considerada uma região assim muito seca, né? Na época assim da juventude de assim vocês mocinhas e tal, tinha que carregar água também para dentro de casa? Como é que
Para casa, para o
é? É.
consumo, tinha sim. Tinha cacimba. No início era longe, água, só água doce. A gente trazia o quê? Água doce só para beber. Aí cavava, porque a gente mora encostado ao rio, né? A gente cavava cacimba no rio e carregava. Para o consumo, assim, para bicho, que a gente sempre botava água para bicho, para passar pano em casa, para tudo, só assim, lavar prato com água ruim, porque água doce mais para beber, porque era mais de longe. A dificuldade era mais. Aí depois foi que foi melhorando, ficava no poço, aí melhorou mais.
Cacimba e barreiro são a mesma coisa?
Não, barreiro é barro, né? Cavo, faz um balde, vamos dizer, onde tem um riacho, sempre onde tem um riacho, a pessoa faz aquele atalho. Carrega como furava. Carroça, um escavando, outro carregando, fazendo o balde, para atalhar a água, né? Fazia o balde, aí faz aquele barreiro. E cacimba não, cacimba na areia. Cacimba na areia do rio mesmo. Bota o rio, passa a água, vai embora a água, aí fica, aí a gente vê onde vê aquela areia mais funda, onde tem um lugar mais fundo, a gente cava e dá água limpa e boa, sempre dá.
Mas é só cavar, fica o buraco?
Cavar direitinho, cava na areia do rio. A gente cava bem fundo. Começa logo a água em cima. Cava aquele buraquinho, né? E se o ano for, vamos dizer, o inverno for curto, aí rapidinho a gente vai afundando assim, porque vai saindo a água, vai se acabando, vai ficando pouca água, né? Aí a gente vai afundando. Teve um tempo que passou um ano mesmo sem chover, que foi uma seca, foi muito forte. Então chegou o ponto de a gente cavando tanta cacimba que deu numa lama, quase com argila, com pedra. Que a gente, a água que a gente tinha que pegar uma latinha d'água, ficar esperando. Aí outro mais tarde ia para juntando aquela água que não tinha. No início é água à vontade, mas depois fica só aquela veinha bem fraquinha, que aquela argila tapa. É muita água quando tem areia, mas a argila tapa a água. Aí fica bem.